Estudo para a semana de 30 de março a 5 de abril de 2026. Fale a verdade de modo agradável. Texto temático: Jeová, o Deus da verdade. Salmo 31:5. Cântico 76. Um sentimento especial. Objetivo: ver como podemos falar a verdade de uma forma que traga bons resultados.
Parágrafo 1. O que precisamos fazer para nos tornar parte da família de Jeová?
Quando conhecemos um irmão, uma das primeiras perguntas que normalmente fazemos é: como você aprendeu a verdade? Alguns respondem dizendo que nasceram na verdade. Outros talvez digam que estão na verdade faz pouco tempo. Por que usamos a palavra verdade nesse sentido? Porque a verdade da palavra de Deus influencia toda a nossa vida. E sabemos que só podemos nos tornar parte da família de Jeová se amarmos a verdade e vivermos de acordo com ela. Isso inclui sermos honestos no que falamos e fazemos.
Parágrafo 2. A. O que as pessoas reconheciam sobre Jesus? B. As verdades que Jesus ensinava causariam que efeito nas pessoas?
Jesus sempre falava a verdade, mesmo que suas palavras não agradassem a todos. Até mesmo os inimigos dele reconheciam isso. Em Mateus 10:35, Jesus disse o seguinte sobre a reação das pessoas às verdades que ele ensinava: "Vim causar divisão, o homem contra o pai, a filha contra a mãe e a nora contra a sogra." Não é que Jesus queria que as pessoas reagissem de forma negativa à mensagem que ele e seus discípulos pregavam, mas ele era realista. Ele sabia que a mensagem que pregava dividiria o mundo em dois grupos: aqueles que amam a verdade da Bíblia e aqueles que não amam.
Parágrafo 3. O que vamos ver neste estudo?
Nós nos esforçamos para imitar o exemplo de Jesus por sempre falar a verdade, mesmo que isso não agrade a todas as pessoas. Além disso, nós pregamos e ensinamos a verdade da Bíblia, apesar de nem todos gostarem da nossa mensagem. Mas será que isso significa que podemos sair falando a verdade sem pensar em como ou quando fazer isso? Claro que não. Neste estudo, primeiro vamos responder à pergunta: onde podemos encontrar a verdade? Depois, vamos ver por que, como e quando devemos falar a verdade. Isso vai nos ajudar a falar a verdade de maneira ainda mais agradável, ou seja, com jeito e no momento certo. Onde podemos encontrar a verdade?
Parágrafo 4. Por que podemos dizer que Jeová é a fonte da verdade?
Jeová é a fonte da verdade. Tudo o que ele diz é verdadeiro. Por exemplo, ele fala a verdade quando diz o que é certo e o que é errado. Tudo o que ele prediz sobre o futuro se cumpre. Ele nunca quebra uma promessa. A Bíblia chega até a dizer que é impossível Jeová mentir. Não é à toa que Jeová seja conhecido como o Deus da verdade.
Parágrafo 5. Por que não é difícil conhecer o Deus da verdade?
Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é difícil conhecer a Jeová, o Deus da verdade. Para qualquer lugar que olhamos, vemos provas de que Deus existe. Quando o apóstolo Paulo estava em Atenas conversando com um grupo de pessoas bem instruídas, ele disse que Deus quer que o achemos e que ele não está longe de cada um de nós. Na realidade, Jeová atrai pessoas humildes que estão procurando pela verdade.
Atos 17:27 diz: "De modo que eles buscassem a Deus, que tateassem à procura dele e realmente o achassem, embora, na verdade, ele não esteja longe de cada um de nós." Parágrafo 6. A. Quais são algumas das verdades que encontramos na Bíblia? B. Por que você ama conhecer essas verdades?
Uma forma de conhecer a Jeová é por estudar a Bíblia. Os homens que a escreveram foram inspirados por Deus. Então, podemos confiar que tudo que está na Bíblia é verdade. Por exemplo, podemos acreditar no que ela diz sobre a origem do universo e da vida na Terra. Também podemos confiar no que ela fala sobre a origem do pecado, do sofrimento e da morte. Podemos acreditar sem medo quando ela diz que Jeová, por meio do seu Filho, vai desfazer todos os danos causados pelo diabo, o pai da mentira. E nós podemos confiar na promessa dela de que Jesus vai destruir os maus, ressuscitar os mortos, restaurar a terra e nos levar à perfeição. Jeová nos deu um privilégio muito grande. Ele nos ensinou a verdade e nos dá a oportunidade de ensiná-la a outros. Por que falamos a verdade?
Parágrafos 7 e 8. Faz diferença a nossa motivação ao falar a verdade? Dê um exemplo.
Como já vimos antes, para fazer parte da família de Jeová, nós devemos falar a verdade. Mas para Jeová, não basta só fazermos isso. Ele também leva em conta por que falamos a verdade, ou seja, qual é a nossa motivação. Veja algo que aconteceu durante o ministério de Jesus na Terra.
Marcos 3, 11 e 12 diz: até mesmo os espíritos impuros, sempre que o viam, se prostravam diante dele, gritavam e diziam: você é o Filho de Deus. Muitas vezes, porém, ele lhes ordenou com firmeza que não dissessem a outros quem ele era.
Enquanto Jesus pregava perto do mar da Galileia, multidões se reuniram em volta dele para escutá-lo. Entre elas, havia algumas pessoas possuídas por demônios que se prostravam diante de Jesus e gritavam: você é o Filho de Deus! Os demônios disseram a verdade sobre Jesus porque talvez quisessem ganhar a confiança das pessoas e depois desviá-las de servir a Jeová. Ou seja, eles falaram a verdade, mas a motivação deles era egoísta. Jesus sabia muito bem disso. Ele não gostou do que eles fizeram e até ordenou que não pregassem sobre ele. O que aprendemos com esse relato? Que a nossa motivação ao falar a verdade é importante para Jeová. Por isso, devemos nos certificar de que a nossa motivação para ensinar a verdade seja correta. Além disso, se alguém nos elogiar por causa da mensagem que pregamos, devemos direcionar todo o crédito para Jeová.
Um conjunto de imagens relacionado aos parágrafos 7 e 8 mostram duas formas de uma irmã dirigir um estudo bíblico para uma jovem. Na primeira imagem, a irmã está falando sobre si mesma e a Bíblia está virada para baixo, na mesa. Já na segunda, a irmã está segurando a Bíblia aberta e mostrando um texto para a estudante. A legenda diz: quando você ensina a verdade, para quem você chama atenção? Parágrafo 9. O que devemos evitar fazer e por quê?
Vamos ver outra situação em que devemos evitar chamar atenção para nós mesmos. Imagine que um irmão numa posição de responsabilidade nos confiou uma informação confidencial e aí nós divulgamos essa informação para outros. Quando as pessoas descobrem que a informação que contamos é verdade, elas talvez fiquem impressionadas com o que sabemos, achando que nós temos acesso a muitas informações confidenciais. Isso pode nos fazer subir no conceito das pessoas, mas não no conceito de Jeová. Por quê? Porque além de divulgarmos informações confidenciais, nós falamos a verdade com a motivação errada. Como falar a verdade?
Parágrafo 10. O que significa falar palavras agradáveis? Colossenses 4, 6 diz: que as suas palavras sejam sempre agradáveis, temperadas com sal, de modo que saibam como responder a cada pessoa.
O apóstolo Paulo lembrou aos cristãos de Colossos que as nossas palavras devem ser sempre agradáveis. O que isso significa? A expressão no idioma original passa a ideia de que as nossas palavras, além de beneficiar os nossos ouvintes, precisam ser bondosas e atraentes.
Parágrafos 11 e 12. Por que devemos ensinar a verdade com cuidado? Dê um exemplo.
Precisamos aplicar o conselho de Paulo de falar de forma agradável quando ensinamos a verdade para outros. A Bíblia compara as verdades contidas nela com uma espada afiada que pode fazer divisão entre a alma e o espírito, ou seja, pode revelar quem nós realmente somos por dentro. Mas se não usarmos a Bíblia com cuidado, podemos acabar ofendendo as pessoas ou criando brigas sem necessidade. Como isso poderia acontecer? Imagine que encontramos na pregação uma pessoa interessada. Ela tem o hábito de orar para imagens e gosta de comemorar o Natal e a Páscoa com a família. Nós poderíamos usar a Bíblia para mostrar que não faz sentido orar para estátuas sem vida e que o Natal e a Páscoa são comemorações que não estão de acordo com a Bíblia. Se fizéssemos isso logo na primeira conversa, nós estaríamos dizendo a verdade, mas não estaríamos usando a palavra de Deus da melhor forma.
Um conjunto de imagens relacionado aos parágrafos 11 e 12 mostra duas formas de um casal pregar para um homem, que está em frente de sua casa, enquanto a família dele decora uma árvore de Natal do lado de dentro. Na primeira imagem, o casal mostra para o homem o artigo "O que a Bíblia diz sobre o Natal?" no jw.org, que explica que o Natal teve origem na religião falsa. O homem escuta de braços cruzados e cara fechada. Já na segunda imagem, o casal mostra para o homem o artigo "Como ser um bom pai", no jw.org, com conselhos práticos para os pais. O homem escuta com um sorriso no rosto. Qual abordagem vai ter o melhor resultado? A legenda diz: como podemos ensinar a verdade da melhor forma? Parágrafo 13. O que significa temperar nossas palavras com sal?
Paulo também disse que nós devemos temperar nossas palavras com sal. Será que isso significa que devemos esconder ou distorcer a verdade? Claro que não. Paulo estava dizendo que devemos temperar nossas palavras para apresentar a verdade de uma forma que agrade o gosto do nosso ouvinte. Isso pode ser um desafio. Pense em quando vamos cozinhar para outras pessoas. Nossa tendência talvez seja achar que o nosso tempero vai agradar a elas só porque está de acordo com o nosso gosto. Da mesma forma, nós podemos pensar que o nosso modo de falar vai agradar a todos. Mas isso seria um erro. Por exemplo, em algumas culturas, as pessoas expressam suas opiniões de forma bem direta, mesmo quando estão falando com pessoas mais velhas. Mas em outras culturas, isso é inaceitável ou até mesmo ofensivo. Paulo disse que nós precisamos saber como responder a cada pessoa. Isso mostra que devemos temperar nossas palavras não de acordo com o nosso gosto ou cultura, mas de acordo com o gosto do nosso ouvinte. Quando falar a verdade?
Parágrafo 14. Jesus ensinava tudo o que sabia para os seus discípulos? Explique.
Jesus sempre falava de forma agradável com seus seguidores e bondosamente ensinava muitas coisas para eles. Mas eles ainda tinham muito que aprender. Jesus não tentava ensinar tudo o que sabia porque levava em conta as limitações dos seus discípulos. Ele entendia que não era a hora certa de eles aprenderem algumas verdades porque não eram capazes de suportá-las. O que isso nos ensina?
Parágrafo 15. Será que devemos ensinar aos nossos estudantes tudo o que sabemos de uma vez? Explique.
O exemplo de Jesus mostra que não é só porque conhecemos a verdade que temos que ensinar tudo o que sabemos de uma vez. Como podemos imitar o exemplo de Jesus? Devemos levar em conta as circunstâncias das pessoas. Pense de novo naquele morador que gosta de comemorar o Natal e a Páscoa com a família. Nós sabemos quais são as origens dessas comemorações e que elas não são aprovadas por Deus. Mas imagine que você começou a estudar a Bíblia com essa pessoa uma ou duas semanas antes do Natal. Daí, você já explica para ela o que a Bíblia diz sobre essas comemorações e diz que ela não deveria comemorar o Natal. Será que isso seria falar de modo agradável? É verdade que alguns estudantes são rápidos em colocar em prática o que aprendem, mas outros levam mais tempo. Então, para ajudar nossos estudantes a progredir, nós temos que dizer o que eles precisam saber na hora em que eles precisam saber, ou seja, quando eles forem capazes de suportar.
Provérbios 25:11 diz: como maçãs de ouro em esculturas de prata, é a palavra falada no tempo certo. Uma imagem relacionada ao parágrafo 15 mostra o mesmo casal da imagem anterior, estudando a brochura Seja Feliz para Sempre, com um homem na casa dele. A árvore de Natal está perto deles. A legenda diz: siga o exemplo de Jesus ao ensinar a verdade. Pense em quando e em quanto você vai ensinar. Parágrafo 16. Como podemos ajudar nossos estudantes a continuar andando na verdade?
Poucas coisas nos dão tanta alegria quanto ajudar as pessoas a aprender a verdade sobre Jeová. Mas nós queremos que elas continuem andando na verdade. Para isso, precisamos fazer o seguinte: dar um bom exemplo para elas. Mostrar pelo nosso modo de vida que acreditamos nas promessas da palavra de Deus. Ensinar a verdade com a motivação correta e no momento certo. Falar de forma agradável, usando palavras gentis e bondosas. E dar todo o crédito a Jeová quando recebermos um elogio. Se fizermos isso, vamos provar que servimos a Jeová, o Deus da verdade. O que você aprendeu com os seguintes textos? Atos 17, 27. Colossenses 4, 6. Provérbios 25, 11. Cântico 160. As Boas Novas sobre Jesus. Fim do artigo.